Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica. Este é o 14º capítulo. Mais uma vez, eu me vi por tempo indeterminado diante de uma tarefa que resultara não de um motivo exterior, e sim da evolução interior de minhas ideias sobre o mundo e a vida. O outro resultado dessa evolução foi o fato de eu me submeter ao exame de doutorado em Rostock, com minha dissertação sobre a tentativa de uma conciliação da consciência humana consigo mesma. Fatos exteriores somente fizeram com que eu não pudesse prestar esse exame em Viena. Eu concluíra oficialmente o colégio científico e não o liceu clássico. A formação do liceu clássico eu a adquiria de modo particular, dando aulas também particulares sobre suas matérias. Isso concluía, na Áustria, o doutorado. Eu me familiarizara com a filosofia, porém minha formação oficial me excluía de tudo para o qual um estudo de filosofia habilita as pessoas. Ora, no fim do primeiro período de minha vida, caiu em minhas mãos um livro que me cativou de maneira extraordinária. Dois pontos. Os Sete Livros de Platonismo, de Heinrich von Stein, que naquele tempo ensinava filosofia em Rostock. Esse fato levou-me a apresentar minha dissertação ao querido velho filósofo, que eu estimava muito por seu livro e que vi apenas por ocasião do exame. A personalidade de Heinrich von Stein ainda está bem viva dentro de diante de mim, quase como se eu tivesse compartilhado muita coisa junto com ele. Com efeito, os sete livros do platonismo refletem uma individualidade filosófica bem marcante. Nessa obra, a filosofia como conteúdo pensamental, não é vista como algo firmado sobre os próprios pés. Platão é considerado como o filósofo que procurava essa filosofia autossustentada. O que ele encontrou nessa caminhada é exposto cuidadosamente por Heinrich von Stein. Nesses primeiros capítulos, mergulha-se inteiramente na cosmovisão platônica. Depois, no entanto, Heinrich von Stein passa à eclosão da revelação de Cristo dentro da evolução da humanidade. Ele considera essa real eclosão da vida espiritual como um elemento superior diante da elaboração de um conteúdo pensamental por meio da mera filosofia. De Platão a Cristo, como que a realização de um anseio, eis como se poderia caracterizar o conteúdo da exposição de Stein. Em seguida, ele descreve como o platonismo continuou a influir na evolução cristã nas diversas cosmovisões. Stein supõe que a revelação vinda de fora tenha fornecido às ansiadas cosmovisões humanas seu conteúdo. Nisso eu não podia concordar com ele. Para mim, constituía uma vivência o fato de que a entidade humana, ao chegar à conciliação consigo mesma numa consciência vivamente espiritual, pode ter a revelação. e que esta pode ganhar existência no ser humano pelo vivenciar das ideias. Mas eu sentia nesse livro algo que me atraía: a vida real do espírito por detrás da vida ideativa, embora numa forma diferente da minha. Constituía o impulso para uma vasta exposição filosófica histórica. Platão, o grande portador de um mundo das ideias, que aguardava sua plenitude por meio do impulso crístico, dois pontos, expor, isto é, o sentido do livro de Stein. Apesar de minha oposição a esse livro, ele me era mais próximo do que todas as filosofias que só elaboram um conteúdo partindo de conceitos e experiências sensoriais. Também senti falta em Stein da consciência de que o mundo das ideias de Platão reconduz a uma antiquíssima revelação do mundo espiritual. Essa revelação pré-cristã, que encontrou uma simpática exposição, por exemplo, na história do idealismo de Otto Willmann, não aparece no contexto de Stein. Ele não descreve o platonismo como o resíduo ideativo da revelação primordial, o qual veio depois a recuperar no cristianismo, de forma superior, o conteúdo espiritual que perdera. Descreve as ideias platônicas como um conteúdo conceitual autoelaborado, que depois ganhou vida graças a Cristo. O livro é um daqueles que foram escritos com calor filosófico, e seu autor era uma personalidade que, imbuída de profunda religiosidade, buscava na filosofia uma expressão da vida religiosa. Em cada página dos três volumes dessa obra, nota-se a personalidade que está por detrás. Após ter lido repetidas vezes o livro, em especial os trechos sobre a relação entre platonismo e cristianismo, para mim foi uma experiência significativa ter contato pessoal com o autor. Uma personalidade serena em toda sua postura, em idade já avançada, com um olhar tranquilo, como que apropriado para acompanhar suavemente, mas também com firmeza, a evolução de seus discípulos. Uma linguagem que traduzia em cada frase, na própria entonação das palavras, a reflexão do filósofo. Foi assim que Stein se me apresentou quando o visitei antes do exame. Ele me disse, dois pontos, abre aspas, sua dissertação não está como se costuma exigir. Percebe que o senhor não a escreveu sob a orientação de um professor acadêmico, mas seu conteúdo torna possível que eu a aceite com prazer. Fecha aspas. Eu desejei intensamente ser perguntado no exame oral sobre algo relacionado com os sete livros do platonismo, mas nenhuma pergunta teve relação com isso. Todas foram tiradas da filosofia kantiana. Eu sempre conservei a imagem de Heinrich von Stein profundamente gravada em meu coração. Teria gostado imensamente de reencontrá-lo, mas o destino nunca mais me reconduziu a ele. Meu exame de doutorado é uma de minhas mais caras recordações, porque a impressão da personalidade de Stein eclipsa de longo tudo o que se relaciona com o assunto. Minha disposição anímica ao chegar em Weimar estava marcada por meu recente e intensivo estudo do platonismo. Acho que cada disposição me ajudou muito a me orientar em minha atividade no arquivo Goethe-Schiller. Como é que Platão vivia no mundo das ideias? E como é que vivia, por sua vez, Goethe? Isso me ocupava no caminho de volta do arquivo, ou na ida até ele. Ocupava-me também quando eu me debruçava sobre os documentos do legado de Goethe. Essa pergunta estava latente quando, no início de 1891, formulei minhas impressões sobre o conhecimento da natureza por Goethe com as seguintes palavras, abre parênteses, no ensaio sobre a contribuição de nossas ideias sobre os trabalhos científicos de Goethe mediante as publicações do Arquivo Goethe, no 12º volume de Anuário de Goethe, fecha parênteses, dois pontos. Para a maioria das pessoas, é impossível imaginar que algo cuja manifestação necessite de condições subjetivas possa ter um significado e uma natureza objetivos. E justamente desse último tipo é a planta primordial. Ela é o elemento essencial contido objetivamente em todas as plantas. No entanto, para ter existência manifesta, precisa ser livremente construída pelo espírito humano. Fim da citação. Ou dizendo ainda que um correto conhecimento da mentalidade goetiana, retomando a citação, continuando, também oferece a possibilidade de decidir se estaria de acordo com a concepção de Goethe identificar a planta primordial ou o animal primordial com qualquer forma orgânica, sensorial e real, que porventura tenha existido ou ainda exista. Isso só pode ser respondido com um decisivo não. A planta primordial está contida em toda planta e pode ser obtida do mundo vegetal mediante a força construtiva do espírito, mas nenhuma forma individual pode ser considerada como típica. Fim da citação. Ingressei no arquivo Goethe-Schiller como colaborador. Era o local em que a filologia do final do século XIX assumira o legado de Goethe. No comando do arquivo estava Bernhard Suffan como diretor. Posso dizer que desde meus primeiros dias em Weimar tive uma relação pessoal com ele. Pude visitá-lo frequentemente em sua casa. O fato de Bernhard Suffan ter sucedido a Erich Schmidt, o primeiro diretor do arquivo, deveu-se à sua amizade com Hermann Grimm, o último descendente de Goethe. Walter von Goethe havia deixado o legado de Goethe por via testamentária à Grã-Duquesa Sofia. Esta fundou o arquivo para que o legado fosse inserido de modo adequado na vida cultural. Obviamente, se dirigiu às pessoas que ela certamente supunha saberem o que fazer com os papéis deixados por Goethe. Uma delas era, em primeiro lugar, o senhor von Löper. Ele era como que predestinado a servir de intermediário entre os especialistas em Goethe e a corte de Weimar, a qual era confiada a administração do espólio goetiano. Ele tinha galgado uma alta função na Casa Civil do Ministério da Prússia, estando assim próximo à Rainha da Prússia, que era uma irmã do Grão-Duque de Weimar. Ao mesmo tempo, Ele era o mais importante colaborador da mais famosa edição de Goethe naquela época, a de Hempel. Loeper era uma personalidade peculiar, uma mistura altamente simpática de cidadão do mundo e figura estranha. Viera fazer parte da pesquisa sobre Goethe como amador e não como especialista, mas gozava de alta reputação nesse âmbito. Era totalmente independente em seus julgamentos sobre Goethe, que vieram a público de forma tão bela em sua edição do Fausto. O que ele apresentou foi aprendido do próprio Goethe. Como lhe cabia aconselhar sobre as pessoas mais idôneas para administrar o legado goetiano, teve necessariamente de escolher as que lhe haviam sido mais próximas como especialistas em Goethe, durante sua própria atividade relacionada com este último. O primeiro enfoque recaiu em Hermann Grimm. Este se aproximara de Goethe como historiador da arte. Era como tal que ministrava cursos sobre Goethe na Universidade de Berlim, mais tarde publicados sob forma de livro. Contudo, podia considerar-se ao mesmo tempo uma espécie de herdeiro espiritual de Goethe. Provinha daqueles círculos da vida cultural alemã que sempre conservavam uma tradição viva de Goethe e que puderam imaginar-se, de certa forma, numa relação pessoal com ele. A esposa de Hermann Grimm era Gisela von Arnim, a filha de Bettina, autora do livro A Troca de Correspondência de Goethe com uma criança. Hermann Grimm emitia julgamentos sobre Goethe na qualidade de homem empolgado pela arte. Mesmo como historiador da arte, só veio a ser um acadêmico na medida em que isso lhe foi possível, sem deixar de ter uma posição bem pessoal em relação à arte como seu apreciador. Penso que, como Loeper, com o qual tinha naturalmente amizade devido ao interesse comum por Goethe, Hermann Grimm podia entender-se muito bem. Imagino que em ambos, durante suas conversas sobre Goethe, o engajamento do gênio deste estava em primeiro plano, ao passo que a observação erudita ficava nos bastidores. Essa maneira erudita de considerar Goethe era típica, isso sim, de Wilhelm Schroeder, professor de História da Literatura Alemã na Universidade de Berlim. Os outros dois tinham de reconhecer nele o conhecedor oficial de Goethe. Loeper fazia isso de maneira infantilmente ingênua. Hermann Grimm, com certa oposição interior, pois efetivamente não lhe era simpático o enfoque filológico de Schroeder. Eram essas as três pessoas incumbidas da direção administrativa do legado de Goethe. Porém, esta deslizou visivelmente para as mãos de Schroeder. Loeper provavelmente nem pensava em participar da tarefa, senão aconselhando e ajudando de fora. Tinha suas relações sociais firmemente estabelecidas devido à sua posição na Casa Real da Prússia. Hermann Grimm tampouco pensava nisso. Por sua posição na vida cultural, só podia ter inclinação para fornecer critérios e diretrizes. A administração dos detalhes não lhe era possível assumir. A coisa era bem diferente no caso de Wilhelm Schroeder. Para ele, Goethe era um capítulo de peso na história da literatura alemã. No arquivo Goethe vieram à luz novas fontes de imensa importância para esse capítulo. Daí a necessidade de integrar sistematicamente o trabalho do arquivo Goethe ao trabalho geral da história da literatura. Surgiu o plano de uma edição de Goethe que fosse correta do ponto de vista filológico. Schroeder assumiu a supervisão cultural. A direção do arquivo foi confiada a seu discípulo, que ocupava, naquele tempo, a cátedra de História da Literatura Alemã Moderna em Viena, Erich Schmidt. Com isto, o trabalho no arquivo Goethe recebeu seu cunho particular, mas também tudo mais o que acontecia no arquivo e por intermédio dele. Tudo levava o caráter da mentalidade e da forma de trabalho filológica da época. Em Wilhelm Schroeder, a filologia voltada para a história da literatura almejava imitar os recentes métodos das ciências naturais. Tomavam-se as ideias científicas corriqueiras e pretendia-se reproduzi-las na filologia e na história da literatura. De onde um poeta havia tirado algo e como esse elemento se transformara dentro dele, eram as perguntas que se formulavam como fundamento de uma história evolutiva da vida cultural. As personalidades dos poetas desapareceram no campo de observação. Surgiu uma contemplação de como assuntos e motivos se desenvolviam por intermédio das personalidades. Essa maneira de ver atingiu seu clímax na grande monografia de Erich Schmidt sobre Lessing. Nela, o assunto principal não é a personalidade de Lessing, e sim uma observação altamente cuidadosa da temática de Minna von Barnhelm, de Nathan, etc. Schroeder morreu cedo, logo após ter sido fundado o arquivo Goethe. Seus alunos eram numerosos. Erich Schmidt foi convocado pelo arquivo Goethe para sua sede em Berlim. Hermann Grimm conseguiu então que a direção do arquivo não fosse confiada a um dos numerosos discípulos de Schroeder, mas a Bernard Suffan. Este era um professor de liceu clássico em Berlim. Ao mesmo tempo, havia-se encarregado da edição das obras de Herder. Isso parecia predestiná-lo a assumir também a coordenação da edição de Goethe. Erich Schmidt manteve ainda certa influência. Com isso, perdurou o espírito de Scherer no trabalho dedicado a Goethe. Mas as ideias de Hermann Grimm também se sobressaíram fortemente, embora não do modo de trabalho, mas no caráter das relações pessoais dentro do arquivo Goethe. Quando cheguei a Weimar e entrei numa relação mais próxima com Bernard Suffan, este era uma pessoa duramente atingida pelo destino. Havia perdido precocemente duas esposas sucessivas que eram irmãs. Vivia então em Weimar com seus dois filhos, sem qualquer alegria de viver, chorando as falecidas. Seu único ponto luminoso era a afeição que lhe dedicava a Granduquesa Sofia, sua ama sinceramente venerada. Nessa veneração não havia nada de servilismo. Suffan amava e admirava a granduquesa como pessoa. Suffren tinha uma ligação de fiel amizade com Hermann Grimm. Antes, em Berlim, havia sido tratado como um membro da família Grimm, respirando feliz a atmosfera espiritual que reinava nessa casa. Mas havia nele algo que o impedia de ter uma atitude positiva perante a vida. Podia-se falar com ele sobre assuntos dos mais elevada espiritualidade, mas facilmente entrava na conversa um elemento ácido emanado de seu coração. Esse elemento ácido reinava principalmente em sua própria alma. Então ele tentava superar essa sensação mediante um humor seco. Sendo assim, não se podia ter um contato caloroso com ele. Num só fôlego, ele era capaz de abranger a grandeza de maneira bem simpática e, sem transição, cair em considerações triviais e mesquinhas. Ele sempre me tratou com afeição. Não tinha participação alguma nos interesses espirituais que viviam em minha alma, chegando mesmo a tratá-los do ponto de vista de seu humor seco. No entanto, tinha o maior interesse por minha linha de trabalho no arquivo Goethe e por minha vida pessoal. Não posso deixar de dizer que algumas vezes senti bastante desagrado ao ver o que Suffren fazia e como se comportava na direção do arquivo e no comando da edição de Goethe. Nunca fiz segredo disso. Mas, ao olhar retrospectivamente para os anos em que convivi com ele, o que se sobressai é uma forte participação interior no destino e na personalidade desse homem castigado. Ele sofria por causa da vida e por causa dele próprio. Eu via como ele, de certa forma, mergulhava cada vez mais junto com os bons aspectos de seu caráter e de suas capacidades, num ensimesmamento sem base e sem sentido que despontava de sua alma. Quando o arquivo Goethe se mudou para o novo edifício construído às margens do rio Ilm, Suffren disse que, ante a inauguração da nova sede, sentia-se como um dos sacrificados humanos que, em tempos antigos, foram emparedados em frente aos portões dos edifícios sagrados para a bênção do empreendimento. Pouco a pouco, via-se fantasiosamente como vítima em prol de uma causa com a qual nunca se sentira totalmente identificado. Sentia-se como animal de carga do trabalho em torno de Goethe, não podendo sentir alegria alguma realizando uma tarefa pela qual outros teriam o máximo de entusiasmo. Eu sempre o encontrava nessa disposição anímica quando, mais tarde, voltava a vê-lo depois de minha partida de Weimar. Ele morreu por suicídio, com o espírito perturbado. Além de Bernard Suffren, trabalhava no arquivo Goethe, na época de minha entrada, Julius Vale. Ele ainda fora convidado por Erich Schmidt. Vale e eu já nos havíamos aproximado durante minha primeira estada em Weimar. Uma cordial amizade se formou entre nós. Vale trabalhava na edição dos diários de Goethe. Como arquivista, trabalhava Eduard von der Heylen, encarregado também na edição das cartas de Goethe. Uma outra parte dos germanistas alemães colaborava nas obras de Goethe. Havia um constante vaivém de catedráticos e livres docentes de filologia. Mesmo fora do trabalho no arquivo, Tínhamos muito contatos com essas pessoas durante suas visitas mais ou menos prolongadas, e pudemos familiarizar-nos bastante com seus círculos de interesse. Além desses autênticos colaboradores da edição de Goethe, o arquivo recebia a visita de muitas personalidades que se interessavam por um ou outro documento das riquíssimas coleções de manuscritos de poetas alemães. É que o arquivo se tornara cada vez mais o conjunto central de muitos legados de poetas. Vinham ainda outros interessados que, a princípio, nada tinham a ver com os manuscritos, querendo apenas estudar na biblioteca existente no local. E também havia visitantes que só queriam ver os tesouros do arquivo. Para todos que trabalhavam no arquivo, era um prazer receber a visita de Loeber. Ele sempre entrava com observações simpáticas e amáveis. Mandava vir seu material de trabalho e aprofundava-se nele com uma concentração difícil de se notar em outra pessoa. Seja o que acontecesse ao seu redor, não levantava os olhos. Se eu tivesse de procurar uma personificação da gentileza, escolheria von Loeber. Sua pesquisa de Goethe era amável. Cada palavra que dirigia a alguém era amável. Especialmente amável era o cunho que toda a sua vida anímica havia assumido pelo fato de ele quase sempre parecer estar pensando. Dois pontos. Como conseguir que o mundo compreenda Goethe corretamente? Certa vez, eu estava sentado ao lado dele numa representação de Fausto. Comecei a falar sobre o modo de apresentar, sobre a encenação. Ele nem ouviu o que eu disse, mas respondeu, dois pontos, abre aspas. É, muitas vezes esses atores dizem palavras e sentenças que não correspondem inteiramente ao estilo de Goethe, fecha aspas. Loeper me pareceu ainda mais amável em sua distração. Quando, no intervalo, abordei um assunto em que era preciso calcular certo lapso de tempo, Loeper disse, dois pontos, abre aspas. Então, uma hora à razão de 100 minutos, cada minuto à razão de 100 segundos, fecha aspas. Eu olhei para ele dizendo, dois pontos, abre aspas. Excelência, 60, fecha aspas. Aí ele tirou seu relógio, olhou, contou e disse sorrindo, dois pontos, abre aspas. Sim, naturalmente, 60 minutos, 60 segundos, fecha aspas. Muitas vezes, eu assisti a essas suas cenas de distração, mas nem dessas provas da peculiaridade anímica de Loeper eu conseguia rir, pois elas me pareciam um complemento necessário de toda a seriedade despretensiosa, sem sentimentalismo, graciosa, eu diria, dessa personalidade. Ele despejava as frases quase sem nenhuma entonação, mas através dessa linguagem descorada se ouvia uma forte articulação dos pensamentos. Uma nobreza espiritual penetrava no arquivo quando Hermann Grimm aparecia. Desde o momento em que, ainda em Viena, eu lera seu livro sobre Goethe, vivia em mim a mais profunda inclinação por sua espiritualidade. Quando o encontrei pela primeira vez no arquivo, já lera tudo o que ele publicara até a data. Por intermédio de Suffan, logo o conheci mais de perto. Certa vez, não estando Suffan em Weimar, ele veio em visita ao arquivo e convidou-me a almoçar em seu hotel. Ficamos a só. Aparentemente, ele simpatizou com o modo como consegui me aprofundar em seu modo de considerar o mundo e a vida. Tornou-se comunicativo. Falou-me de sua ideia de uma história da fantasia alemã que trazia em sua alma. Tive nessa ocasião a impressão de que pretendia escrevê-la, mas o projeto não se realizou. Contudo, ele me explicou belamente como a corrente contínua da evolução histórica tem seus impulsos numa fantasia popular criadora, que, em sua opinião, assumiu o caráter de um gênio suprassensorial vivo e atuante. Durante essa refeição, fui completamente cativado pelas considerações de Hermann Grimm. Eu acreditava saber como a espiritualidade suprassensorial atuava por intermédio dos seres humanos. Tinha diante de mim um homem cujo olhar anímico alcança até a espiritualidade criadora. Porém, não querendo captar cognitivamente a vida própria dessa espiritualidade, e sim permanecendo na região onde o espiritual se realiza no humano como fantasia. Hermann Grimm possuía o dom especial de lançar um olhar panorâmico para épocas maiores ou menores da história da civilização, expondo essa visão em caracterizações precisas e espirituosamente satíricas. Ao descrever uma personalidade isolada, Michelangelo, Rafael, Goethe ou Homero, sua descrição sempre tinha como pano de fundo essa visão panorâmica. Quantas vezes não li o ensaio em que ele descreve o mundo grego, o mundo romano e a Idade Média com uma abrangente, perdão, com uma abrangência convincente. Todo ele era a manifestação de um estilo homogêneo. Quando cunhava suas belas sentenças durante uma conversa particular, eu tinha a impressão de que isso poderia constar de um artigo seu. E quando, após tê-lo conhecido, eu lia um ensaio dele, tinha a sensação de ouvi-lo falar. Ele não se permitia falar de modo negligente numa conversa, mas tinha a sensação de que, em exposições literárias, a pessoa deveria permanecer tal qual circula por aí na vida cotidiana. Só que Hermann Grimm não circulava por aí na vida cotidiana tal qual as outras pessoas. Para ele era natural levar uma vida cheia de estilo. Quando Hermann Grimm aparecia em Weimar e no arquivo, sentia-se o local do legado como que unido a Goethe por fios espirituais ocultos. Não sucedia o mesmo quando chegava Erich Schmidt. Não era por meio de ideias que ele estava ligado aos documentos conservados no arquivo, e sim pelo método histórico-filológico. Eu nunca consegui estabelecer uma relação humana com Erich Schmidt. Sendo assim, passou-me ao largo, sem nenhum interesse, a grande veneração que tinham por ele os filólogos do círculo ligado a Schroeder, que trabalhavam no arquivo. Simpáticos momentos sucediam sempre que o Grão-Duque Carlos Alexandre aparecia no arquivo. Um entusiasmo manifesto em nobre postura, mas interiormente genuíno, por tudo o que se relacionasse com Goethe, vibrava nessa personalidade. Por sua idade, por sua antiga ligação com muitos expoentes da vida cultural alemã e por sua gentileza cativante, ele deixava sempre uma impressão agradável. Era um pensamento gratificante sabê-lo protetor do trabalho sobre Goethe no arquivo. A Granduquesa Sofia, proprietária do arquivo, só era vista em ocasiões particularmente solenes. Quando tinha algo a dizer, mandava chamar Suffan. Os colaboradores visitantes eram levados à sua presença para lhe serem apresentados. Sua preocupação com o arquivo era extraordinária. Ela preparava pessoalmente tudo o que devia ser feito para a construção de um prédio oficial destinado a receber de forma digna os legados dos poetas. Também o arquiduque herdeiro, Carlos Augusto, que faleceu antes de assumir o governo, vinha frequentemente ao arquivo. Seu interesse por tudo o que lá havia não era muito profundo, mas ele gostava de conversar conosco, os colaboradores. Considerava mais como um dever interessar-se pelo assunto da vida cultural. Caloroso, no entanto, era o interesse do arquiduque, da arquiduquesa herdeira Paulina. Eu pude ter várias conversas com ela sobre assuntos relacionados com Goethe, poesia, etc. O arquivo estava, quanto às suas relações, situado entre a comunidade científica, artística e a sociedade da corte de Weimar. Recebia seu colorido social de ambos os lados. Mal havia sido fechada, depois da visita de um catedrático, e a porta já era reaberta para alguma personalidade principesca em visita à corte. Muitas pessoas de todas as posições sociais participavam do que acontecia no arquivo. No fundo, em muitos aspectos, era uma vida rica e estimulante. Na vizinhança imediata do arquivo se encontrava a Biblioteca de Weimar. Nela residia um homem de caráter ingênuo e erudição ilimitada. Dois pontos. Reinhold Köhler, o bibliotecário superintendente. Os colaboradores do arquivo tinham de ir frequentemente à biblioteca, pois o que tinham no arquivo como apoio literário para seu trabalho encontrava lá sua importante complementação. Reinhold Köhler tinha conhecimentos extraordinariamente amplos quanto à origem de mitos, contos de fadas e sagas. Sua sabedoria em matéria de linguística era de uma universalidade admirável. Ele sabia dar conselhos para a procura das referências biográficas mais recônditas. Nisso era uma modéstia tocante e de senso colaborador cordialíssimo. Nunca deixava alguém levantar-se para ir buscar pessoalmente nas estantes os livros que precisava para seu trabalho na sala de estudo da biblioteca. Certa vez precisei consultar um livro que Goethe havia utilizado em seus estudos de botânica. Reinhold Köhler foi buscar o alfarrábio, que certamente havia ficado sem consulta durante décadas lá em cima em algum lugar. Não voltou durante longo tempo, e então foram verificar aonde estava. Ele havia caído da escada na qual subira para procurar o livro, quebrando então o fêmur. A querida e gentil personalidade não conseguiu mais recuperar-se das consequências da queda. Depois de longa enfermidade, o respeitado homem veio a falecer. Pesava-me o doloroso pensamento de que seu acidente ocorrera durante a busca de um livro para mim. Fim do capítulo 14.